ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Sol entre nuvens, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2016. Zika zero, UFMG entra na luta contra o mosquito Aedes aegypti no Dia Nacional de Mobilização em Escolas e Universidades. Futuro da Educação, começa um fórum de debate sobre o Plano Estadual de Educação, documento que vai trazer metas e desafios para os próximos 10 anos. Minicérebros, conheça a estrutura usada por cientistas brasileiros para estudar a relação entre a Zika e a microcefalia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Plano Estadual de Educação começa a ser debatido na Assembleia Legislativa em fórum que deve percorrer todo o Estado. A repórter Soraya Fidelis acompanhou os debates, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, o plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esteve lotado na manhã desta sexta-feira, onde foi dado o pontapé inicial para o debate público, planejando a educação em Minas, metas e estratégias para o financiamento do setor e redução das desigualdades regionais. Este fórum técnico aberto hoje na capital, Vinícius, vai ser realizado em mais de 10 cidades mineiras que também vão discutir sobre o plano que trata de diretrizes para a educação mineira nos próximos 10 anos. O plano tem 20 metas, dentre elas, por exemplo, Vinícius, escola em tempo integral em mais de 50% dos estabelecimentos de ensino público, mais vagas nas creches e valorização dos professores. Presente na mesa de abertura do evento, a secretária de Educação de Minas, Macaé Evaristo, foi bastante aplaudida ao afirmar que o plano de educação em Minas Gerais deve ser banhado de humanidade, diversidade e garantias de que todas as crianças, jovens e adultos tenham acesso a uma educação com qualidade. Destacou, Vinícius, que o primeiro desafio é a meta 1, de universalizar a educação infantil, além do acesso e permanência da juventude no ensino médio. Por problemas técnicos aí da redação, né, Vinícius? Nós não temos a sonora da secretária Macaé. Agora, outro grande desafio é a meta 20, Vinícius, que trata do financiamento da educação para reduzir as desigualdades regionais. Gargalo de ter verbas, né, Vinícius, para as outras 90 metas saírem do papel. Agora, presente também aqui, além de outras autoridades, nesse debate público que discute o Plano Estadual de Educação em Minas, Vinícius, foi o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele destacou que o Brasil, para ser de fato pátria educadora, é preciso não aceitar o discurso de que há direitos sociais demais e PIB de menos. Daniel Cara afirmou que é preciso quebrar ovos para fazer omeletes, não contar apenas com recursos do pré-sal, discutir mudanças na ordem tributária e garantir recursos nas leis orçamentárias anuais. O coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação apontou quantos governos devem investir para garantir a educação infantil com qualidade.
Então, os valores eles são diferenciados por etapas e modalidades, né? Então, por exemplo, a educação infantil custa mais do que o ensino médio, do que o ensino fundamental. Para se ter uma ideia, a educação infantil estaria em torno de 10 mil reais por aluno ao ano para garantia de uma matrícula em creche com qualidade. No ensino médio, seria em torno de 4 mil reais por ano. A realidade é que vários estados da federação, inclusive o estado de Minas Gerais, têm muito menos do que isso no Fundeb, que é o fundo que financia todas as matrículas públicas.
Daniel Cara afirmou ainda que, assim como o resto do país, Minas investe menos do que deveria na educação.
O caso do ensino médio é R$4 mil, o Estado investe cerca de 3. O que é importante dizer é que não é o Estado de Minas que toma essa decisão, é um fundo que tem regras nacionais pautadas pela arrecadação. O que a gente defende é que o governo federal cumpra com a Constituição e seja um ente que equilibre as contas da educação. Deve acontecer assim para a educação, para a saúde. Aliás, esse é o espírito da Constituição. O único espírito da Constituição nunca foi implementado adequadamente no Brasil. Não é um problema desse governo, é um problema estrutural, desde a redemocratização.
Vinícius, na sexta-feira da próxima semana, a Comissão de Educação começa a realizar os fóruns técnicos regionalizados por meio de audiências públicas. O primeiro encontro vai ser em Coronel Fabriciano, no dia 26. A etapa final desse processo, Vinícius, está prevista para junho, aqui no plenário da Assembleia, com 3 dias de debate. Em seguida, o Plano Estadual de Educação deve ir a plenário. É com você, Vinícius.
Tá ok, Soraya Fidelis, muito obrigado pelas informações.
Saúde.
O FMG entra na luta contra o mosquito Aedes aegypti. A ação faz parte do Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes, realizada em escolas e universidades de todo o país. Repórter Deise Paiva tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. O Dia de Mobilização da Educação contra o Mosquito Aedes aegypti é marcado por ações nos campos Saúde e Pampulha da UFMG. Na portaria da Faculdade de Medicina do bairro Santa Efigênia, região centro-sul de Belo Horizonte, as ações incluíram desde a exibição de mosquito estrela de 1,5 metro de largura a panfletagem com informativos com pessoas vestidas de Aedes. O público da ação são estudantes, funcionários, pacientes e passantes. De acordo com a superintendência do Hospital das Clínicas, a ação é uma resposta à convocação do Ministério da Educação e recebe o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que forneceu material educativo. Mais de 2 mil panfletos foram distribuídos, um com informações sobre a dengue, chikungunya e zika, doenças transmitidas pelo mosquito, e um panfleto com jogos simples direcionado para as crianças. Vânia Aparecida de Almeida Costa é professora na cidade de Minas Novas, em região do Alto Jequitinhonha. Estava passando pela rua quando foi abordada pelas pessoas que estavam fazendo a campanha. Ela disse que vai trabalhar o combate do mosquito em sala de aula na próxima semana e gostou do material entregue na ação.
Eu sou da cidade de Minas Novas. Eu sou professora lá e hoje, semana que vem, eu já vou começar a trabalhar na sala de aula, que é muito importante, né? Os alunos estão passando para os pais, para estar tá ajudando em casa. Eu achei muito legal, eu nunca tinha visto isso aqui não. Achei muito bom.
Para Natália Daniele Mello, assistente administrativa da Faculdade de Medicina, que estava completando na portaria, a sociedade Belo Horizonte está preocupada em combater o mosquito. Prova disso é a grande adesão aos panfletos. Muitas pessoas pegaram grandes quantidades para distribuir nas escolas e prédios residenciais.
Preocupada, com dúvida não, preocupada sim. Pegava quando via que era sobre a dengue, pegava e aí umas 2, 3 pessoas pediram para pegar mais de 10 panfletos, falou que ia dar ou na escolinha ou no prédio. Aí pegaram bastante. Aí a gente dava, a pessoa pegou 40, falou que ia dar na escolinha do filho, outra falou que ia distribuir no prédio, colocar no quadro de aviso, aí a gente dá, a pessoa leva. Mas é mais assim, dúvida até que nem tanto, mas é mais querendo participar e isso acontece. Raríssimas pessoas não pegam.
Estudante de medicina da UFMG, Isabela Barbosa, afirma que já tem conhecimento das doenças, mas que a ação é muito importante para os públicos mais leigos, que ainda têm dificuldade de ter acesso às informações das 3 doenças, de combate ao mosquito.
A importância da informação, porque principalmente aqui, né, na área hospitalar, são pessoas que não têm acesso a essa informação, que são pessoas mais leigas mesmo, pessoas mais simples, é importante demais, né?
Dia de alertar e educar, no campus Pampulha foram realizadas ações de limpeza na manhã. O alvo principal são obras em andamento e paralisadas e a intenção é fazer visitas semanais até o fim do período de chuvas, de acordo com o pró-reitor de administração, Luiz Felipe Calvo.
Nós temos várias obras paralisadas desde final de 2014, né, com os problemas econômicos do país e do governo. Obra parada é um local perfeito para o mosquito colocar ovos. Tem água, tem poça, tem material. Então a gente tem feito uma visita já semanal, como a gente está fazendo agora aqui na Escola de Música, para erradicar esses criadouros. Então, se professores, servidores e estudantes tiverem orientação, e isso for feito de forma repetitiva, porque essa ação ela tem que ser semanal, ela não pode parar, eu acho que a gente tem melhores chances de enfrentar.
A UFMG também está participando de outra mobilização de combate ao mosquito que acontece no bairro Jaqueline, região de Venda Nova, na Escola Estadual Pascoal Rodrigues. A área é uma das de maior incidência no mosquito da dengue na cidade, e lá ocorrem durante todo o dia a apresentação de trabalhos dos estudantes, palestras de completagem com o apoio da equipe de zoonose da Prefeitura. Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. Nessa escola lá no Jaqueline, região norte de BH, também vai ter a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, também da secretária de Educação, Macaé Evaristo. Na Escola Municipal Júlio Paraíso, no Malip de Melo, a partir das 2, autoridades da Prefeitura de BH realizam solenidade para marcar o dia de mobilização. Pelo menos 25 ministros viajam pelo país para reforçar a campanha de combate ao Aedes aegypti em escolas e universidades. Pesquisadores da Federal do Rio de Janeiro conseguiram fazer o sequenciamento do genoma do vírus Zika e encontraram mais evidências de que a doença está relacionada a casos de microcefalia em bebês. Com o sequenciamento do genoma, eles identificaram a ordem completa das informações genéticas do vírus, um passo fundamental para entender como o Zika age no corpo, desenvolver vacinas e exames contra a doença. Ainda nesta edição, você confere uma pesquisa de cientistas brasileiros com minicérebros para entender a relação entre a Zika e a microcefalia.
De olho na cidade.
Vereadores aprovam um projeto de lei do Executivo que dá 50% de desconto para o pagamento de multa para empreendedores beneficiados pela Lei 9.952 de 2010. Na prática, quem não conseguiu construir hotéis a tempo para a Copa do Mundo vai pagar somente metade da multa prevista. Outro projeto aprovado proíbe a canalização de córregos que ainda não passaram por esse processo na cidade. Abastecimento de água em bairros de BH, Betim, Contagem, Ibirité, Igarapé, Mário Campos, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas e Sarzedo vai ser interrompido neste domingo, desde amanhã. O motivo é a manutenção da sistema da subestação elétrica e da elevatória de água do sistema Rio Manso. O fornecimento vai ser retomado até o final do dia. Se você quiser saber se o seu bairro vai ser atingido por esta falta de abastecimento, é só consultar o site da Copasa, que é o copasa.com.br. O sistema Paraopeba opera hoje com alta, né, na sua capacidade, 47%. Ontem esse índice estava em 46,5%. Entre os reservatórios, Rio Manso está com 58,2% da capacidade, Serra Azul com 26,7% e Vargem das Flores com 50,5%. Vargem das Flores teve um decréscimo de ontem para hoje, ontem estava em 50,7%.
Trânsito.
Um veículo com problema mecânico na Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com o Uruguai, ocupa a faixa de ônibus no sentido bairro, deixando o trânsito complicado para quem está passando por ali neste momento. Quem está indo no sentido bairro, desde ali da Contonde, vai encontrar o trânsito um pouco mais complicado na Nossa Senhora do Carmo. No sentido centro também, a situação não está muito melhor não. Trânsito bastante carregado para esse horário de almoço na Nossa Senhora do Carmo. Bias Fortes com Bahia tem trânsito intenso no sentido Praça da Liberdade neste momento, muitos veículos por lá, situação que se repete na Avenida Amazonas no cruzamento com Contorno. Meio-dia 46, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco tem coluna de política falando sobre a vitória do governo essa semana com a escolha de Pisciani, mas também das derrotas na economia.
Jornal UFMG.
Um som único.
Um som exclusivo. um som singular.
Respeite a diversidade. Ela valoriza a beleza de cada um e deixa o todo mais rico. Uma iniciativa UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Economia.
Taxa de desemprego atinge 9% no trimestre encerrado em novembro de 2015, mostram dados da PNAD Contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada hoje pelo IBGE. O percentual supera os registrados nos trimestres encerrados em agosto de 2015 e novembro de 2014. A população desocupada chega a 9 milhões e 100 mil pessoas em novembro de 2015, 3,7% a mais do que em agosto e 41,5% acima de novembro do ano anterior.
Política.
O governo de Minas anuncia na tarde de hoje o contingenciamento das contas para 2016. Isso quer dizer que o Executivo Estadual vai dizer quanto deve ser economizado durante o ano para reduzir o rombo nas contas. O orçamento de 2016 já prevê um déficit de quase 9 bilhões de reais. Também nesta tarde, o governo federal anunciou o tamanho do corte no orçamento para que o ano não feche com déficit. A estimativa é que 25 bilhões de reais sejam economizados. Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que reduz de 39 para 31 o número de ministérios. A matéria ainda precisa ser votada pelo Senado. Foram fundidas pastas como o Trabalho e Previdência Social e extinguidas outras como a Pesca, que se tornou uma secretaria do Ministério da Agricultura. A Secretaria Nacional de Juventude passa a fazer parte do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Uma emenda retirou a perspectiva de gênero do planejamento para políticas de promoção da igualdade entre homens e mulheres. Vitória na política, derrota na economia. Se por um lado o governo respirou aliviado com a vitória de Pisciani na liderança do PMDB, números da economia mostraram um cenário sombrio para os próximos anos. Na coluna de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, analisa a semana na política.
Professor Carlos Anufo, esta semana o governo teve um alívio aí com a eleição de Leonardo Pisciani para ser o líder do PMDB, que alinhado com o governo, impôs uma derrota ao Eduardo Cunha, que patrocinava outro candidato, mas por outro lado teve divulgação de números da economia nada animadores, né? Por exemplo, a prévia do PIB mostra uma recessão de 4%, o FMI prevê que o Brasil vai ficar em segundo lugar entre os países com maior recessão do mundo, perdendo só para a Venezuela. Como é que o senhor avalia essa semana com essas notícias, cada uma apontando para um lado?
Eu acho que elas têm pesos diferentes, né? No caso do Pisciani, quer dizer, vamos dizer assim, no caso do PMDB não existe assim o lado bom e o lado ruim do PMDB. O PMDB é tudo ruim. Tem o lado governista e o lado não governista. E o lado governista, ele é governista enquanto interessa, né? Então, nesse momento, Pisciani, por exemplo, votou no Aécio, quando foi eleito líder, foi eleito com o auxílio do Cunha, por razões diversas, por cálculos que ele faz, ele hoje está do lado do governo. Pode deixar de estar daqui a pouco. Então, o PMDB nunca é um aliado confiável. De toda maneira, se tivesse sido derrotado o Pisciani, a coisa ia ficar muito ruim para o governo. Então, levando em conta o contexto, né, quer dizer, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Levando em conta o contexto, o governo tem que comemorar mesmo e é uma demonstração também de que o Cunha está ladeira abaixo, né? O Cunha está sobrevivendo, mas ele está ladeira abaixo. Mas é isso, isso não garante muito além disso, né? Assim, a questão de CPMF, a questão de você ter um semestre mais tranquilo. E tem que lembrar que esse ano tem eleição municipal. Significa que o ano legislativo é só meio ano legislativo. E temos que lembrar também que, como já aconteceu em 2012, PMDB e PT vão brigar muito. Isso é evidente, né? Uma vitória é pequena diante do tamanho da encrenca, e o tamanho da encrenca é bem dado pela segunda notícia, que é a notícia da recessão. Ficar na frente da Venezuela atualmente não é vantagem nenhuma. É mais ou menos que ficar na frente do Haiti. É, a Venezuela vem uma situação de calamidade pública, né? Descontrole completo. A Venezuela está caminhando para uma situação. Última vez que, sempre que se aumenta, agora aumentou a gasolina lá, né? Sempre que se aumenta a gasolina na Venezuela, o pau quebra, né? Por enquanto ainda não teve quebra-pau. O primeiro aumento de gasolina famoso na Venezuela foi em 1989, quando uma revolta em Caracas provocou quase uma centena de mortos, né?
O Caracaço, né?
Exatamente, o Caracaço. Então é um negócio muito traumático para os venezuelanos, né? A Venezuela está realmente numa situação. Então, assim, ficar na frente da Venezuela e nada é a mesma coisa. Agora a questão aí, o impacto disso, né? Pensando politicamente, né? Claro que isso na vida das pessoas tem um enorme impacto, mas pensando politicamente, se você tiver mais um ano, o ano de 16 também agora, a coisa for mais ou menos no mesmo caminho, para Dilma nem se fala, para o PT também é muito ruim, porque você deixa de ter discurso, né? Quer dizer, não adianta você ficar falando dos tempos áureos do governo Lula, se os tempos de Dilma te deram 3 anos seguidos de recessão. Né? 3 anos seguintes de recessão apaga na prática, na memória, em tudo, é muita coisa, né? Então o discurso perde força, né? O discurso...
Mas isso pode aumentar o descontentamento popular? O senhor ainda acredita que essa questão de tese de impeachment pode voltar a ganhar força com essas notícias da economia?
Eu acho que eu tenho a impressão que essa questão, acho que o movimento do impeachment perdeu mesmo o fôlego. Tem manifestação convocada para começo de março, não acredito, eu acho que isso, o desgaste político é muito generalizado, inclusive o próprio PSDB, né? Você pega hoje o PSDB, Fernando Henrique, governo Alckmin, Aécio, o PSDB também, existe uma crise política também rondando o PSDB, na realidade, eu acho que o tempo do impeachment, eu tenho a impressão que ele passou. Né? O grande dilema da Dilma, se ela conseguir se safar do TSE, né? Aí é uma discussão difícil, né? Essa discussão do dinheiro, do caixa 1. Afinal de contas, tudo bem, o PT recebeu 47 milhões, mas o PSDB recebeu 40 das mesmas empresas. Né? É uma discussão difícil, eu não sei como é que o TSE vai se safar dessa discussão. Mas o grande drama da Dilma... Na verdade, eu não sei como é que a Dilma dorme. É a perspectiva dela ficar mais 3 anos governando um país que está ladeira abaixo e sair para a história como talvez a pior presidente que o Brasil já teve. Né? Isso é um desastre. Né? Eu acho que esse é essa é a questão crucial. E num ano eleitoral, difícil. Eu acho que politicamente vai ser um ano muito, muito, muito ruim para o Brasil. Né? Vai ser talvez dos piores que nós já enfrentamos. E aí, nessa hora, eleições costumam dar resultados horríveis, né? Porque é hora também que aventureiros aparecem, que falsas novidades surgem, e aí você começa a eleger tudo que é tipo de gente que você não conhece só porque ele é novo, né? E aí costuma ser pior ainda. Tomara que não seja, mas a chance de ser não é desprezível.
Vamos torcer para que não. Tá bom, professor Carlos Anofo, muito obrigado pela participação do senhor. Até semana que vem com mais uma coluna de política.
Até semana que vem. Um abraço aí.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo é ao ar toda sexta-feira aqui no jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora 12h55, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, conheça os minicérebros, estruturas usadas por cientistas brasileiros para entender a associação entre o Zika e a microcefalia.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, bom brilhão!
Lidar com loucura é difícil, porque ela é um mistério misterioso.
Louca! Sintonia? Que loucura é essa?
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
meio-dia 56.
Saúde.
Minicérebros são nova ferramenta de cientistas brasileiros para pesquisar a associação do vírus da Zika e a microcefalia. Descubra o que são essas estruturas na reportagem de Patrícia Brandão.
Parece ficção científica. Pesquisadores do Rio de Janeiro estão usando réplicas de cérebros feitas em laboratório para tentar desvendar a associação entre o Zika vírus e a microcefalia. Os organoides cerebrais, conhecidos como minicérebros, são estruturas muito pequenas, de 2 a 4 milímetros, que funcionam como células nervosas de um feto de 2 meses. Para construí-los, os pesquisadores do Instituto IDOR de Pesquisa e Ensino, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e outras instituições, utilizaram células extraídas da urina de doadores. O professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e pesquisador do Instituto IDOR de Pesquisa e Ensino, Steven Sen, explica como os minicérebros são construídos.
A gente resolveu trabalhar um modelo que é baseado em duas tecnologias, né? A primeira é a chamada reprogramação celular. O que ela faz, basicamente, é pegar uma célula e fazer com que essa célula passe a se comportar novamente como se fosse uma célula de um embrião. Ou seja, pode se transformar em qualquer tecido do corpo. E a gente depois aplica uma outra tecnologia de diferenciação celular que faz com que ela se transforme em tecido nervoso. E aí a gente trabalha com a técnica de formação desses organoides cerebrais ou minicérebros.
Essas estruturas podem ser a chave para descobrir mais sobre o efeito do vírus da Zika em bebês. O vírus já havia sido encontrado no líquido amniótico de gestantes e nos cérebros de fetos com a má formação. A associação entre os dois problemas já está confirmada, segundo o professor. Agora, é necessário investigar mais sobre a ação do vírus nas células nervosas. Ele explica como isso está sendo feito na pesquisa com os minicérebros.
A gente tem um grupo controle, que não está recebendo o vírus Zika, e tem um outro grupo, que é o grupo que está recebendo aquele vírus Zika em diferentes concentrações. E o que a gente vai avaliar é uma série de parâmetros, uma série de análises que a gente vai fazer de possíveis alterações e consequências dessa infecção por tecido nervoso em desenvolvimento. É como se tivesse chegado numa cena do crime, você tem que tentar reconstituir o crime. Com os minicérebros, a gente pode, entre aspas, tentar reconstituir o crime, ver como que o vírus entra nesse cérebro e qual é o tipo de alteração que ele acaba fazendo ali.
A pesquisa ainda está no início e a expectativa é de que os primeiros resultados saiam em cerca de 2 meses. Repórter Patrícia Brandão.
Meio-dia 59, o horário de verão termina amanhã. A partir da meia-noite, os relógios devem ser atrasados em uma hora quando bater meia-noite deste sábado. Nos 126 dias de horário de verão, a CEMIG constatou uma economia de 108 gigawatts, o suficiente para abastecer Belo Horizonte durante 9 dias. Uma hora em ponto, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Deise Paiva, Patrícia Brandão, Patrícia Brandão, Paula Dornelas e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. E na coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa, Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.